Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Caso Copebras, cooperativa movimentou mais de R$1 bilhão nos últimos 5 anos. Governo pede prorrogação do decreto de calamidade pública no estado por mais 90 dias. Quase 40 candidatos a prefeito já solicitaram registro na Justiça Eleitoral de Roraima. E ainda, mais de 5 mil contribuintes roraimenses vão receber restituição do imposto de renda no próximo dia 30 de setembro. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Copebras, investigada por suspeita de superfaturamento de serviços e lavagem de dinheiro, movimentou R$1,5 bilhão em transações financeiras realizadas de 2014 a 2019. E quem tem mais informações é o repórter do Roraima em Tempo, Pedro Barbosa. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde, ouvintes. Exatamente. A Copebras é investigada pela Polícia Civil por receber 44 milhões de forma superfaturada em contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. Entretanto, em denúncia do Ministério Público do Estado de Roraima, divulgada nesta semana, foi constatado que a Copebras movimentou R$1,5 bilhão nos últimos 5 anos. É importante destacar que ainda não se sabe se a origem de todo esse dinheiro é, de fato, ilícita. Mas o Ministério Público deixou claro que este é um valor que ainda deve ser investigado. O órgão também denunciou 8 suspeitos de estarem envolvidos no esquema, incluindo Edivaldo Pereira, vice-presidente da cooperativa, que recebia salários de R$120 mil todos os meses. Miriam, eu volto com você aí no estúdio.
Obrigada, Pedro. Como aí o Pedro citou, o Ministério Público denunciou 8 pessoas, entre dirigentes e funcionários da Cooperativa dos Médicos, a Copebras, por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro. Todas elas foram alvos da terceira fase da Operação Hipócrates, deflagrada pela Polícia Civil em agosto deste ano, com o objetivo de desarticular o esquema criminoso que desviou aí, como o Pedro falou, R$44 milhões dos cofres públicos aqui do estado. Esse é um valor aí inicial que foi de conclusão das investigações até o momento. Em caso de condenação, a pena de cada um dos acusados pode chegar a 50 anos de reclusão. Meio-dia e 48, o governador Antônio Denário pediu à Assembleia Legislativa que aprove com urgência a prorrogação do estado de calamidade pública em Roraima por mais 90 dias. Com a calamidade pública, o governo pode, por exemplo, dispensar licitação. No último dia 7 de julho, os deputados já haviam estendido o prazo do decreto de calamidade assinado em março devido à pandemia do novo coronavírus. E no novo pedido, Denário reforçou esse pedido, reforçou um pedido também para que o estado seja dispensado de atingir resultados fiscais previstos para 2020. Lembrando que Roraima tem hoje quase 49 mil casos de Covid-19 e ainda 616 mortes em decorrência da doença. E agora a gente fala de eleições. Em todo o Brasil, mais de 7 mil candidatos a prefeito e mais de 166 mil candidatos a vereador já solicitaram os registros de candidatura. Aqui em Roraima, até amanhã de hoje, a Justiça Eleitoral já tinha recebido 39 pedidos de registro de candidatos a prefeito dos 15 municípios e dos candidatos a vereador já foram registrados 915 pedidos. Muitos candidatos. E esse é um número que pode ainda aumentar, já que os partidos têm até o sábado, dia 26, para solicitar os registros. Para uma candidatura ser registrada, exige aí todo um trâmite e todos os pedidos que estão sendo feitos agora serão analisados ainda pela Justiça Eleitoral. Quem explica melhor sobre esse processo é o analista judiciário do TRE Roraima, Silvio Fernando Brasil.
Como é sabido, encerra dia 26 o prazo para esse pedido de registro de candidatura. É a partir daí os cartórios eleitorais vão publicar uma lista e essa lista tem um prazo de 5 dias para que partidos políticos, candidatos ou Ministério Público Eleitoral impugnem o registro de candidatura. Essa impugnação, ela pode gerar o indeferimento da candidatura. O prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todos os registros de candidatura, inclusive em instâncias superiores, ele vai até dia 26 de outubro, ou seja, até dia 26 de outubro, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive aqueles que foram impugnados com recursos, devem ser julgados.
É, o eleitor que tiver interesse aí pode acessar as informações detalhadas sobre a situação de cada candidato que pediu registro de candidatura. Também é possível acessar todos os dados declarados por eles à Justiça Eleitoral. Então, o que fazer? Os interessados podem acessar essas informações na página divulgacandecontas.tse.jus.br. Repetindo a página para consultar as informações, os pedidos também dos candidatos que já solicitaram esse registro, é o divulgacandecontas.tse.jus.br. Lá você encontra os dados a nível nacional, aqui do estado, também por município. Dia 26 é o prazo final para solicitar os registros e dia 27, domingo, será dada a largada. Os candidatos estarão liberados para fazer as suas campanhas e pedir votos. E a internet deve ser, já está sendo aí, uma grande aliada nesse momento. Mas você sabe o que é permitido a partir de agora? A gente vai conferir na reportagem do Rafael Lima.
Com a campanha eleitoral começando oficialmente no dia 27 de setembro, algumas mudanças acontecem. A partir dessa data, será possível, por exemplo, a veiculação de propaganda eleitoral, a distribuição de folhetos e outros impressos. Por outro lado, está proibido o uso de trios elétricos, exceto para a sonorização de comícios, a realização de showmícios e a fixação de pinturas, faixas e placas em lugares como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, postes de iluminação pública, viadutos, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. E se nas eleições de 2018 as redes sociais já se mostravam grandes aliadas dos candidatos, em 2020, com as restrições para realizar eventos presenciais por causa da pandemia de Covid-19, a internet vai ganhar um peso ainda maior na campanha eleitoral. Uma mudança em 2020 é que todos os canais digitais utilizados pelos candidatos devem ser informados à Justiça Eleitoral e hospedados em um provedor de internet localizado no Brasil. Além disso, também poderão ser realizadas publicações de campanhas em blogs e sites, bem como contratar o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. Vale lembrar que a publicidade de um candidato em sites de pessoas jurídicas, sites oficiais ou hospedados por órgãos públicos está proibida, assim como a venda de cadastros de endereços eletrônicos. A propaganda por meio de telemarketing, em qualquer horário, também não é permitida. É importante destacar que o Código Penal prevê a punição para quem disseminar desinformação com o objetivo de prejudicar um candidato. E isso também vale para os eleitores, como explica o chefe de cartório da Terceira Zona Eleitoral, Silvio Fernando.
Mesmo eleitor que tem o papel fundamental de fiscalização, de ajuda, também pode ser responsável. Ele também tem um dever de conduta ética durante o processo eleitoral, podendo responder pelo mesmo crime que quem praticou, por exemplo, compartilhando notícias falsas ou na compra de votos. Se ele vende o voto, ele também responde igual. Enfim, ele pode ser penalizado, assim como o candidato, dependendo da conduta que ele pratique.
Silvio Fernando explica ainda como as pessoas podem fazer para denunciar as irregularidades.
Para garantir um processo eleitoral que mantenha a lisura e prevaleça a vontade popular, é necessária a participação de todo cidadão. Nós sabemos que o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral não têm um número suficiente de pessoas para garantir essa fiscalização efetiva. Não tem se não contar com a ajuda do cidadão. E a grande ideia é essa, que cada um do cidadão possa fazer sua parte, e não só na questão da propaganda eleitoral, mas também na compra de votos ou nos demais crimes eleitorais, possa estar atuando diretamente no processo das eleições. E para isso ela pode utilizar o aplicativo Pardal, que já vai estar disponível no dia 27 de setembro, 27 do 9, e também pode se dirigir ao MP para poder fazer a representação ou fazer a denúncia lá no Ministério Público Eleitoral.
Então, só recapitulando, A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 27 de setembro. Se você identificar qualquer irregularidade, pode denunciar através do aplicativo Pardal ou se dirigir ao Ministério Público Eleitoral para fazer a denúncia. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. E enquanto isso, a pandemia da Covid-19 agora começa a dividir a atenção, dividir um pouco do seu espaço aí com a campanha eleitoral. Vamos ouvir aí a reportagem da Vanderléia Ferreira.
A eleição municipal acontece em primeiro turno no dia 15 de novembro e em segundo no dia 29 também de novembro. A largada oficial da campanha eleitoral será dada no dia 27 de setembro, 49 dias antes da votação. Os pré-candidatos já estão nas ruas apresentando propostas e tentando convencer o eleitor sobre a melhor opção para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. A eleição municipal acontece em mais de 5.500 municípios em todo o país. Mas em período de coronavírus, muitas dúvidas ainda rondam a cabeça do eleitor. Afinal, como vai ser o processo eleitoral neste ano? O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Alex Fim, explica o trabalho diferenciado que vai ser realizado em 2020.
Nós vamos ter treinamentos virtuais para não ter essa questão de aglomerar pessoas, né? Nós estamos tendo todo esse cuidado. E é, sem dúvida nenhuma, uma eleição extremamente diferenciada em relação a tudo. Mas nesse ponto nós faremos o que for recomendado tanto pelas autoridades sanitárias quanto pelo Tribunal Superior para que nós tenhamos uma eleição extremamente tranquila e extremamente organizada aqui no Estado. É uma situação bem diferenciada, é uma situação que nos conduz a ideias novas e medidas novas, sempre objetivando a segurança dos nossos colaboradores e dos eleitores.
Em Roraima, os 15 municípios vão disputar vagas para os cargos de prefeito e vice-prefeito. O cargo de vereador será o que mais terá nomes na disputa. A briga promete ser acirrada, mas e o eleitor? Com tantos candidatos ao cargo de vereador, como avaliar as melhores propostas? É preciso ficar atento, principalmente em relação às promessas das quais os candidatos não terão como cumprir.
Em um candidato, eu avalio a transparência, os projetos que ele vai apresentar e a credibilidade com a população.
A minha ideia é analisar políticos novos, né, que vão demonstrar seu trabalho, né, diante de tanta corrupção que a gente quer coisa nova.
O candidato tem que ter boas propostas, o candidato tem que ter credibilidade, tem que ser uma pessoa séria.
Sou a favor de um candidato com princípios morais. Aquele candidato, logicamente, que ele tem que trabalhar em prol, né, de toda a população.
Se o candidato prometer algo que nada tem a ver com a função dele, como, por exemplo, oferecer uma vaga de emprego em um hospital público ou em uma creche ou qualquer outro favor para ganhar voto, ele já está começando de forma errada. Fica com o pé atrás com candidatos que prometem resolver a sua vida de forma individual e momentaneamente. A proposta deve ser apresentada pensando na coletividade. Vender o voto em troca de benefícios interfere automaticamente no futuro da sua cidade, como explica o cientista político Paulo Henrique.
O desenvolvimento do estado de Roraima depende de uma postura ética, de uma postura adequada, tanto dos eleitores quanto dos políticos. Sabemos que existe essa prática de compra de voto e a gente finge que não vê. Existem até políticos que estão aí com processos que por compra de voto, ou por o abuso do poder econômico. Então são esses outros e outros aspectos que envolvem a democracia, envolve o desenvolvimento da capital Boa Vista, envolve o desenvolvimento dos municípios, que são 15 no estado de Roraima. Então, assim, não é só uma coisa que envolve a questão Boa Vista ou a capital, mas envolve todos os municípios do estado de Roraima.
O papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, ou seja, as ações do prefeito. Também é dever dele ficar de olho, por exemplo, nas obras que estão em andamento e, caso veja algo errado, ele deve questionar a prefeitura sobre isso. Os vereadores são responsáveis por votar onde o dinheiro dos impostos será usado. É neste momento que o vereador pode encaminhar uma emenda para alguma ação específica. Aliás, você lembra de alguma emenda que o vereador da sua cidade apresentou e que a população foi beneficiada? Pois é, as emendas são pedidos de envio de dinheiro para resolver determinado problema, como asfaltar uma rua ou comprar uma ambulância que está faltando ali no hospital. Embora seja a prefeitura quem executa, é papel do vereador fazer o pedido. O que o eleitor precisa entender para credibilizar a política no nosso país é entender que o uso do dinheiro público deve ser exclusivo em prol da população e melhorar a qualidade de vida. E pensar principalmente em ajudar as pessoas de forma coletiva. Reportagem Vanderléia Ferreira.
Muito obrigada, Vanderléia. Realmente é preciso ficar atento aí nesse momento. Agora, 1 hora e 1 minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951. Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company. Sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-210006.
Os melhores seminovos estão sempre aqui, no Johnson Car, com os menores preços Nissan Versa. 2017, entrada mais 48 vezes de R$ 936, ponto atrativo. 2015-2016, entrada mais 48 vezes de R$ 870. L200 Triton, 2015-2016, entrada mais 48 vezes de R$ 2.260. Johnson Car, na Via das Flores, Picumã. Fone 3626-5757.
A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja fazendo uma festa de preços baixos pra você. Arroz Tropical Prato Chique 1 kg 3,39. Açúcar Cristal União 1 kg 2,49. Cuscuz Coringa 1,19. Café Puro Almofada 250 gramas 3,05. Leite UHT Integral Italac 1 litro 3,98. Rolo de alumínio Uida 1,18. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1169, Pintolândia, e na Avenida Princesa Isabel 4000, Santa Teresa.
93. A nossa rádio, 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1 hora e 3 minutos, e agora uma notícia ruim para quem queria aí economizar um pouquinho os trocados. A Petrobras anunciou mais um aumento no preço do litro da gasolina vendida nas refinarias. O litro do combustível fica 4% mais caro a partir de hoje. Isso nas refinarias. Conforme a Petrobras, dessa vez o diesel não sofreu reajuste. Quanto ao preço aí que o combustível deve passar a ser vendido para os consumidores roraimenses, vai depender dos donos dos postos. Lembrando que eles são livres para ajustar esses valores. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Para saber se foi contemplado nesse lote, o contribuinte pode acessar o site receita.economia.gov.br. receita.economia.gov.br. Em Roraima, 5.393 contribuintes vão ser restituídos nesse lote. O total a ser pago aqui no estado é de R$ 7.641.000. O crédito bancário está marcado aí já para a próxima semana, dia 30 de setembro. Lembrando também que durante a consulta à página da Receita, o contribuinte pode verificar se teve a declaração liberada ou mesmo se a Receita identificou alguma inconsistência de dado. Nesse último caso, ele pode fazer uma declaração retificadora corrigindo as informações. Lembrando mais uma vez que o site para consulta é o receita.economia.gov.br. www.rs.gov.br. 1h05, mudando de assunto, o abatedouro do município aqui de Boa Vista começou a funcionar nesta semana. Localizado na RR-319, na região do Passarão, o matadouro e frigorífico Passarão foi construído pela Prefeitura de Boa Vista, que autorizou o funcionamento por meio de concessão. A central será para abates de suínos, ovinos e caprinos, e os abates serão acompanhados aí pelo Serviço de Inspeção Municipal. A previsão é que a capacidade inicial de abate seja de até 100 animais por dia. O secretário municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, Guilherme Adjuto, destaca que a unidade vai ajudar a fomentar a cadeia produtiva, não só em Boa Vista, mas também no estado todo. Vamos ouvir.
O abatedouro municipal, ele vai atender a dois importantes aspectos para a população de Boa Vista. Primeiro, ele vai fomentar a cadeia produtiva. Muitos criadores estavam aí com sua demanda reprimida, né, para a produção de suínos, ovinos e caprinos, pois não havia um local onde pudesse se abater esses animais e que se pudesse sair com serviço de inspeção para se vender nos mercados, açougues, como carne inspecionada, né? Sem ter problema de ser apreendido por vigilância sanitária. E do outro lado também, a população passa a receber uma carne com origem, onde todos os animais são inspecionados antes da morte e pós-morte também. E dessa maneira evita que a população consuma, né? Compre carne que possa ter com algum patógeno, com alguma doença, correndo o risco de se contaminar e ter complicações da saúde. Então o abatedouro garante o incentivo para quem quer produzir e também oferta uma carne de qualidade para a população final, né? Que tanto valoriza os animais regionais, como o porco, por exemplo, né? A população prefere esse porco criado aqui, porco caipira, do que aquele porco que vem do sul congelado e encontrado aí nos supermercados.
O abate dos animais deve ser previamente agendado pelo telefone e disponibilizado aí pela secretaria, que é o 99156-0495. 99156-0495. Também por meio desse contato, os clientes vão poder tirar dúvidas. E mudando de assunto, o Ministério da Justiça lançou nesta terça-feira uma cartilha educativa temática que orienta brasileiros e imigrantes sobre o tráfico de pessoas aqui em Roraima. A Yara Walker, do Roraima em Tempo, tem as informações.
O número de casos de contrabando de imigrantes teve aumento em Roraima nos últimos 2 anos, segundo informou o superintendente regional substituto da Polícia Federal, Marcos Ronck, nesta terça-feira. A declaração foi feita no posto de triagem da área de proteção e cuidados da Operação Acolhida durante o lançamento de uma cartilha educativa temática.
Aqui, o maior número de casos que a gente tem visto é de contrabando de imigrantes, que é o quê? É a pessoa que vai explorar financeiramente o imigrante para auferir lucro na situação de vulnerabilidade dele, não de exploração propriamente dita do trabalho, né, de forçar. Às vezes também tem, que utiliza às vezes, o imigrante a pagar a dívida, né, aí retenção de documento, passaporte, aí obriga a pessoa a permanecer aqui, para prestar algum tipo de serviço, seja contrato de drogas também, ou outras também situações que botam imigrantes em situação de fragilidade. E ele não tem a quem recorrer.
O material é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações, Operação Acolhida, Polícia Federal e outras instituições. A ideia é orientar brasileiros imigrantes sobre o tráfico de pessoas. De acordo com o levantamento de dados disponíveis no Radar do Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, somente em 2018 foram registrados 22 casos de trabalho análogo ao escravo em Roraima. Os municípios com registro são Boa Vista, com 11 casos, Cantá, com 5, Bonfim, com 3 e Amajari, com 3 casos. O folheto contém os telefones Disque 100 e 180 com informações em português, francês, espanhol, inglês e crioulo, além de QR Code, que permite o acesso ao site do Ministério da Justiça. A cartilha também será enviada às embaixadas no Brasil. Yara Walker, para o Jornal da 93.
Obrigada, Yara. Agora 1h10 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93.